Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Boa noite, irmãos. Vamos hoje refletir um pouco numa passagem que deu origem a uma expressão até muito comum, virou comum entre o povo mesmo, virou até uma certa, muito antigamente, até música de, fez parte de uma letra de música de carnaval, atire a primeira pedra. E muitos falam ainda hoje esta frase, referindo-se, obviamente, ao que o Senhor Jesus Cristo falou num certo episódio. Mas o que é mesmo? O que significa aquela frase que ele disse? E aquela frase tinha mais alguma coisa do que apenas esta? Qual o contexto? O que nós podemos aprender daquela história e de tudo que está por trás do que aconteceu ali? Então o tema é Jesus e a adúltera, está em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. E vamos então dar uma mergulhada nesta história. Já na fase final do ministério dele, mais ou menos 6 meses antes da sua crucificação, morte e ressurreição, ou seja, na altura do 36º mês do seu ministério, achando-se que ele ministrou aqui e esteve entre nós por 42 meses. Obrigado, Tarcísio. Está bom. João capítulo 8, versículo de 1 a 11, então, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí está a famosa frase. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou, aliás? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então ele disse: Nem eu, tampouco, te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra enche os nossos corações, nos ensine e nos faça andar mais nos teus caminhos e mais imitadores das reações, da postura, da atitude, do coração do Senhor Jesus Cristo. Mas provavelmente há pessoas em nosso meio agora, Senhor Deus, que não podem imitar a Cristo no sentido de que já são novas criaturas e transformadas agora à tua imagem, no sentido agora espiritual, teus herdeiros, co-herdeiros com Cristo, pessoas que ainda não são habitação do teu Espírito e não têm contigo um relacionamento espiritual, nem podem imitar a Cristo de maneira mais profunda, a não ser superficialmente, ocasionalmente, sem nenhum resultado em termos eternos. Então eu te peço por pessoas aqui que sejam tocadas, aquelas que ainda não são tuas servas e filhas em Cristo, para que esta história em que o Senhor Jesus Cristo tratou com uma pecadora, é que ela toque esses corações endurecidos pelos pecados, se não de adultério, mas de outros tantos que compõem a vida de um ser humano. Mas que corações assim sejam então amolecidos e convertidos a Cristo, profundamente arrependidos, pedindo ajuda e sendo concedida esta ajuda, e pessoas então sejam transformadas e salvas em Cristo. Opera em nosso meio pelo teu Espírito. É o que eu te peço em nome dele, esse mesmo Jesus que esteve aqui nesta história, que protagonizou essa história. Em nome dele, amém. Provável que ele tivesse passado a noite em oração ali no monte, como comenta o versículo primeiro. Ele gostava de fazer isso, recarregando suas energias espirituais, orando a Deus. Ele passava longos períodos assim, tomado que ele era pelo Espírito Santo, dirigido, cheio, totalmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aqui vemos mais uma vez a atuação deste homem que não tinha pecado algum, o próprio Filho de Deus entre os homens. Aqui vemos uma situação então em que foi trazida à presença dele uma mulher adulta, pega em flagrante adultério. E quem estava trazendo esta mulher? Escribas e fariseus, homens que eram autoridades religiosas da época. Os escribas eram estudantes, intérpretes, professores da lei do Velho Testamento, a Bíblia até aquele ponto, até aquele período. Homens estimados pelo povo, respeitados, mas que foram acusados por Jesus de terem anulado a lei de Deus com tradições humanas que eles foram acrescentando ao longo do tempo à lei propriamente dita. Então estavam sempre em colisão com Cristo. E os fariseus, esse aqui estava em colisão mesmo com Cristo e Cristo com eles. Esses homens, uma seita, um grupo de homens surgido, um grupo surgido há mais ou menos 150 anos antes do Senhor Jesus Cristo, significa separados, era um nome dado pelos inimigos deles porque eles não se metiam em assuntos políticos. Eram guardiães da lei oral, da lei escrita, se mostravam muito interessados em que a lei fosse obedecida e fosse cumprida, porém, homens extremamente cerimonialistas, hipócritas, como foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sem espiritualidade, frios e de uma literalidade irritante aos olhos do Senhor Jesus Cristo. A santidade de Cristo não aceitava aquela fachada de santidade que os fariseus tinham, falando sempre na lei, mas apenas querendo cumprir uma parte da lei e se mostrando muito, muito frios com o coração da lei, que tratava, antes de qualquer coisa, com o interior do homem. Então, esses dois homens desses dois grupos chegaram tendo esta mulher à frente, certamente ali acuada por eles, e recebem a acusação como nós vimos aqui. No versículo 4, diz, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então vocês vejam como ele, à vista do povo que ali estava, defendiam a lei, apelando para Moisés, querendo passar a eles próprios por justos, por corretos, como judeus, obedientes ao que Moisés tinha deixado na lei. Detalhe é que na lei de Moisés dizia que ambos deviam ser apedrejados, o homem e a mulher. Não se comete adultério numa parte só. Os dois deveriam ser, olha aqui Levíticos capítulo 20, versículo 10. Levíticos capítulo 20, versículo 10. Diz: se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Onde estava o homem? Deixaram escapar? Havia sido combinado com eles, fariseus e escribas, de nem estar lá? Porque o motivo real pelo qual aqueles homens estavam ali não era para que a lei de Moisés fosse cumprida, não era por respeito ou amor ao que Deus tinha traçado através de Moisés. Como está escrito aqui, o interesse deles eram outros. Eles queriam confrontar Jesus com Moisés. Eles queriam pegar Jesus, era uma cilada. Então vocês vejam o coração, como é que funciona o coração, como é que funciona os homens. Um coração de um jeito e uma atitude externa, um comportamento completamente diferente. Muitíssimo cuidado ao querer julgar coração de gente, porque não tem quem perscrute, não tem quem tenha essa capacidade de aprofundar e ver lá dentro. Mas o evangelista sabia, inspirado pelo Espírito Santo, ao colocar: mas eles fizeram isso para ter do que acusar Jesus. Coração completamente oposto ao que parecia ser a verdade. No caso, olha, Moisés disse isso, vamos cumprir. Muito cuidado em analisar pessoas, analisar corações. Não seja ingênuo de que alguém apenas tendo uma aparência de alguma coisa, que ele realmente seja aquilo que parece ser. Examine, além do que a pessoa diz, examine a vida, a coerência ao longo de um tempo de existência, para saber se resiste a vida da pessoa, uma linha de procedimento com a boca, com a língua, com o que a pessoa está dizendo. Claramente o Senhor Jesus Cristo identificou que os fariseus, como os hipócritas, desde o começo, ele nunca engoliu, porque ele tinha poder de ver corações. Nós não temos. Então não seja ingênuo. Acho que um grande problema de muitos crentes é a ingenuidade, e que qualquer um que tenha uma aparência de santidade, ou de um ministério bonito, ou que fala muito em Jesus, ou que gosta de chorar com facilidade, ou que tem uma boa forma de falar, e que fala muito na Bíblia, na palavra de Deus, e fala bonito, e faz as pessoas se arrepiarem de emoção ao ouvir, pessoas assim facilmente conseguem enganar os incautos, os tolinhos, os ingênuos. Não seja um deles. Ser crente não é sinônimo de ser ingênuo, nem de ser atraído para armadilhas de homens maliciosos, enganosos, que falam em defesa da palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, pregam a palavra de Deus e impressionam. Ah, como impressionavam esses fariseus e esses saduceus. Mas não impressionava aquele que vê os corações. Então a pergunta aqui: Senhor, Moisés manda fazer assim, assim. E tu, o que dizes? Ah, eles queriam aprender do mestre. Inclusive eles disseram aqui: mestre, reconhecendo quem Jesus era, estava agora com os corações abertos para ouvir o que Cristo tinha a ensinar. Coisa nenhuma. Não era uma pergunta para instrução. Era uma pergunta para a armadilha, para pegá-lo. Foram muito astutos, foram muito astutos. Se Jesus dissesse: não, não apedreje, estaria indo contra Moisés. Situação insustentável. Porque Moisés, de fato, havia escrito a lei que Deus mandara. Sim, não tinha a menor condição de Cristo ser contra Moisés. Ele estaria sendo contra o próprio Deus, porque Moisés não passava de um servo de Deus e dele próprio, Cristo, como Deus que ele é. Se ele dissesse para apedrejar, onde estava o amor deles, dele pelos pecadores? Onde estava aquela mensagem dele de perdão? E mais, talvez esse motivo aqui tenha sido mais forte no coração daqueles fariseus do que o outro, não sei. Mas a questão mais política. Porque eles poderiam acusar Jesus de estar condenando alguém à morte. E essa é uma prerrogativa do Sinédrio, que era um conselho formado por anciãos, sacerdotes, alguns escribas, fariseus também, saduceus, e só o Sinédrio poderia condenar à morte, e mesmo assim precisava da confirmação do governador local da época. Então eles poderiam acusar Jesus de estar passando por cima de algo estabelecido. Era um problema religioso e civil gravíssimo que eles iriam arrumar para Jesus se ele dissesse: pedrei. Reação dele. Eu acho espetacular estudar as reações do Senhor Jesus Cristo. Não respondeu. Não disse uma só palavra e começou a escrever com o dedo na terra. Observe aqui. Primeiro, a reação é tão hostil. O ambiente estava tão explosivo em termos religiosos, em termos civis, aqui no que ele dissesse. Estava tão delicada a situação e o propósito do coração daqueles homens tão diferente do que parecia ser, situação muito complexa e hostil, em que ele achou melhor não dizer uma só palavra à mulher, nem aos fariseus, nem ao povo, nem a ninguém. Um silêncio total. E aqui eu paro para lembrar que há momentos na nossa vida, em algumas circunstâncias, que o que se mais recomenda, o melhor a fazer, é silêncio total. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, naquela famosa passagem de que tem tempo para tudo, tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Eclesiastes 3 e 7, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo para as duas coisas. É impressionante como no julgamento dele, Cristo, ele esteve em silêncio, quase total silêncio. Ele falou algumas poucas palavras. Vamos aqui em Marcos capítulo 14, versículo 61. Talvez seja bom ler mesmo, para você se lembrar de que há situações de ficar calado. Marcos 14, 61. Vou ler o 60. Levantando-se o sumo sacerdote, estou em Marcos 14 e 60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu não vou ler, porque não é bem o caso aqui do texto, mas ele falou então uma frase e calou de novo. Porque o sumo sacerdote insistia, porque ele estava calado o tempo todo. Perante Pilatos, logo no capítulo seguinte, Marcos capítulo 15, versículo 5, Marcos 15 e 5. Vamos ler o 4. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Tão admirado quanto estava o sumo sacerdote. Esse senhor não diz nada. Acusado aqui, arriscando perder a vida, e ele não diz nada. Eles ficavam impressionados, indignados, irritados, eram autoridades diante das quais muitos homens tremiam e falavam até o que não devia, até mais do que era para ser. E este homem aqui, zero, não falava, e isso certamente deixava bastante confuso. Aqui deixou o sumo sacerdote, agora deixa Pilatos. Nada respondes, vê quantas acusações te fazem, quase provocando Cristo, fala alguma coisa. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Herodes, a terceira autoridade diante da qual Jesus esteve no seu julgamento, Lucas capítulo 23, é impressionante como os evangelhos registram as três autoridades impressionadas com o silêncio dele. Não era hora para falar, já tinha falado muito, já tinha dito o que precisava ser dito. 3 anos pregando, 3 anos e meio. Lucas capítulo 23, versículos 8 e 9. Herodes, vendo a Jesus, sobre maneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Pronto, chegou a hora. Autoridade grande lá da Galiléia, que estava agora lá na Judéia, nessa época em Jerusalém, e que surgiu a oportunidade de estar perante Jesus, que era um galileu. Opa, agora eu vou ver quem é este homem, quero ver ele fazer um milagre na minha frente, quero interrogá-lo, agora eu vou ouvir o que eu quiser ouvir dele, porque há muito tempo eu tenho ouvido falar dele, estou curiosíssimo. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. É impressionante a forma como ele age. Muitas vezes achamos que precisamos falar a qualquer custo o Evangelho. Mas cuidado com esse a qualquer custo. Se for a qualquer custo no sentido de que a ocasião requer que você fale e vai ter alguma consequência difícil para você, algum tipo de perseguição ou algo assim, faça. Não deixe de fazer por medo. Não deixe de fazer por covardia. Mas não significa que qualquer ocasião, em qualquer circunstância, é propícia para você falar evangelho, porque muitas vezes não é. Quer ver um exemplo? Gozações. Você está numa roda de colegas ou de amigos e que estão lhe gozando de você por ser um crente em Cristo e gozando da palavra de Deus e com risinho irônico, sarcástico na boca. Pare! Não fale nada, não dê um pio sequer. Não merecem ouvir o Evangelho. Estão ali para debochar. E tem outra situação em que alguém quer só discutir com você, não para debochar, mas para mostrar conhecimento, mostrar que ele também sabe como você sabe, ou talvez mais do que você, e quer mostrar inteligência, quer mostrar erudição, e você nota que é uma discussão árida, no sentido de que não há uma curiosidade real daquela pessoa, não há nos olhos dele um interesse de aprender, mas apenas uma discussão estéril, totalmente estéril, seca. E se você sentir no coração a vontade de parar, pare de falar. Não tem obrigação aí de falar tudo que você precisaria falar para aquele homem, caso ele estivesse aberto para ouvir com aquela pessoa. Então tenha sabedoria. O próprio Senhor Jesus Cristo também disse que não devemos atirar pérolas aos porcos, para que eles voltando não vos dilacerem. Os porcos iriam pensar que aquelas pérolas eram ervilhas, provavelmente, ou algum tipo de alimento para eles, iriam morder as pérolas valiosíssimas, mas duras, e que não se constituem um bom alimento para porco. E eles iriam comer pérolas valiosas, caríssimas, mas não iam gostar, iam se irritar, talvez quebrar os dentes e voltar e atacar quem deu comida tão ruim para eles. Não vão entender nada, não vão valorizar coisa nenhuma, vão lhe atacar. Não dê pérola aos porcos. Então, não entregue o evangelho para quem não está em mínimas condições de entender aquilo, pelo menos um pouco. Ou o coração com atitude, no mínimo, reverente, respeitosa, de que está ouvindo alguma coisa séria. E se ele não crê que é a palavra de Deus, não é preciso até crer, não, mas pelo menos respeite e aceite ouvir. Então não seja ingênuo no sentido de que precisa pregar.
a todo momento, qualquer situação, seja lá como for.
Não, Jesus não pregou sempre. Houve ocasião dele não dizer uma só palavra, como nós já vimos aqui. Segunda observação, ele não se dignou a iniciar uma discussão bíblica aqui com os escribas e fariseus, falando da lei, e fez aqui um discurso, como ele já tinha feito muito durante esses 36 meses de ministério. Já tinha falado muitas coisas para os fariseus, para os escribas, para os saduceus, para todos. Ele teve discursos belíssimos, longos, detalhados, alguns curtos, outros não. Já tinha falado demais. É que não era momento, e ele não quis, julgou que não era conveniente iniciar uma discussão em público aqui com os fariseus. Ele sabia os motivos deles ali naquela circunstância específica e não ia perder tempo. Terceira observação. Ele escreveu na terra. E vocês podem imaginar ao longo desses 2000 anos as especulações mis para saber o que é que ele escreveu. Está perdendo tempo, porque a gente não sabe, não tem a menor ideia. Não, ele estava escrevendo lá Levíticos 20 e 10, como nós acabamos de ler. Eu não sei o que, é que ele estava escrevendo, não tenho a menor ideia. Só ele dizendo. E lá na glória, podemos perguntar a ele, se ele quiser, ele vai dizer. Mas nós não sabemos o que ele estava escrevendo. A única vez em que se ouve falar na Bíblia de Jesus escrever alguma coisa, e mesmo assim na areia, onde poucos minutos depois dali, o vento já teria apagado o que ele escreveu. Nada registrado, ele fez questão de não deixar uma linha. O homem sobre o qual mais escreveu livro na história não deixou uma linha do seu próprio punho. Todo o seu ensinamento foi verbal e transformado em páginas do Evangelho pelos seus servos. Agora imagine se Jesus tivesse deixado alguma frase escrita. Já imaginaram a quantidade de frases que iam aparecer, de cópias e cópias, o porquanto se ia vender, e a idolatria que ia se fazer neste mundo afora, ia se multiplicar por milhares papéis ou qualquer tipo de exemplo, dizendo que era o que ele tinha deixado lá, o que ele tinha feito lá com os papiros, algum rolo de pergaminho, não ia adiantar em nada muita idolatria. Versículo 7. Como insistissem? Na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Finalmente, ele entendeu que precisava dizer alguma coisa. Aí fez um discurso enorme. Não, uma frase só. Ficou indispensável aquele pronunciamento, de acordo com o julgamento dele. E ele, nesta frase, dá uma resposta absolutamente genial, extremamente inteligente, mas sincera. Nada de sutilezas para enrolar o povo, sair daquele aperto onde o colocaram, nada disso. Uma sabedoria enorme, com uma frase. E curioso é que ele já encerra a possibilidade de alguém discutir com ele, partindo desta frase que ele disse, porque ele volta a escrever na terra. Ele levanta, fala uma frase e se agacha de novo para continuar escrevendo. Não sabemos o quê. Mas é como se dissesse, eu vou dizer uma frase e não quero mais discussão aqui. Vocês insistem, pois vão ouvir da minha boca assim, uma frase. E ouviram. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Primeiro de tudo, ele apoiou a observância da lei, autorizando o apedrejamento. Mas ao mesmo tempo, usando a sua autoridade divina, e neste caso particular, ele impôs uma condição para os apedrejadores. Aqui foi algo que ele impôs, que estivessem sem pecado. Se tem algum entre vocês aí sem pecado, cumpra a lei de Moisés e atire a primeira pedra. Não tem primeira aqui, atire pedra. Na realidade, a lei de Moisés não exigia esse detalhe. Não está lá escrito que deve ser apedrejado porque não tem pecado algum, porque aí não seria possível. Mas a lei estava sendo tão deturpada naquela época, em seus aspectos mais básicos, os aspectos espirituais, que não tinha sentido para Cristo ver a lei sendo cumprida aos pedaços. Então, um pedaço da lei sendo cumprida e, especialmente, por motivos escusos. Ele sabia os motivos dos fariseus, como já comentamos. A lei foi feita para ser seguida por um povo sincero, temente a Deus, onde as cerimônias e os sacrifícios fossem consequências de um coração temente e piedoso diante de Deus. Esse era o espírito da lei, que se temessem intimamente a Deus. Aí vinha todos os rituais de confissão de pecado, confissão pública de pecado, os sacrifícios e as punições previstas, tudo deveria ser cumprido, mas pressupostamente por pessoas que, mesmo pecadoras, porque todos somos, mas que levassem a sério a sua vida diante de Deus, e pessoas que tivessem o coração em Deus, que mesmo reconhecendo os seus pecados, sabendo-se pecadoras, mas arrependiam, que dentro, em primeiro lugar, e depois confessavam, e então punham-se a fazer o que a lei determinava para aquele tipo de pecado. Isso que era importante, mas não estava acontecendo nada disso. Muito pelo contrário. Então, observem que ao mesmo tempo em que ele respeitou a lei, ele mostrou que nenhum deles estava em condições de aplicar uma punição a outro. E ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado. Vamos a Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então não fiquem pensando que Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire pedra. Aí ficou ali, roendo as unhas, porque o nervoso, torcendo que ninguém aparecesse, porque a mulher se apedrejava. Não, não. Ele sabia que ninguém ali tinha condições. Ninguém. Porque ser humano algum, desde que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, e o pecado de todo mundo, que todo ser humano passou a nascer pecador. Sem exceção, além dele próprio Senhor Jesus Cristo, que nasceu só de mulher, por atuação direta do Espírito Santo, e não teve pai humano. Então, dos que nasceram de homem e mulher, não há exceção mesmo. Ele sabia disto. Uma das piores armadilhas de Satanás junto ao homem é fazer o homem pensar que é bom. Mesmo com algumas falhas aqui e acolá, afinal de contas, ninguém é perfeito, eu não sou tão vaidoso assim, não sou arrogante de achar que eu não tenho nenhum pecado, nenhum, mas algumas coisas pequenas, umas falhas aqui e acolá, ninguém escapa mais. Sou uma pessoa boa. Quando se coloca numa balança, então pesa a meu favor a bondade, os meus atos de misericórdia, de compaixão. O meu coração é muito mais inclinado ao bem do que ao mal. Não há isto. O coração é enganoso, primeiro, e desesperadamente, totalmente corrupto, estragado. Assim é o coração do homem. Não há exceção. Se você acha que é, pode saber que Satanás está soprando nos seus ouvidos e fazendo você cair nesta ilusão, que você não é bom. Nesse sentido que eu expliquei, você não é bom. Não tem ninguém bom. Então, nunca mais diga que você é uma pessoa boa, no sentido estrito bíblico, em que o seu coração faz o bem de uma maneira muito mais abundante do que o mal. Não é. Não é. Satanás sopra ainda que você é aceitável diante de Deus da maneira como você é mesmo. Afinal, Deus não é tão exigente assim. Paciência. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele é um Deus de amor. A Bíblia está cheia de passagens dizendo isso. Então, não, eu acho que dá para ele me aceitar. Dá para quebrar o galho diante de Deus. E eu vou ser repreendido por algumas coisas, mas você aceito por outros. No final, dá para tirar um 7. E eu acho que eu passo. Dentro dos critérios de Deus, dá para tirar aí uma notinha razoável. Não dá. Não dá. É ilusão. A sua nota diante de Deus é zero. Zero. Não é que é um, não. É zero. Porque você está completamente cortado de Deus, você que está ainda no estado em que nasceu. Conforme a Bíblia chama o homem natural, é aquele homem que não passou por experiência ainda espiritual a ponto de ser convertido pelo Santo Espírito, exercitando fé em Cristo. Mas o homem natural é aquele que continua espiritualmente no estado em que nasceu, ou seja, morto, cortado de Deus, sem Deus e fazendo o que não presta. E as boas obras? Ora, Isaías dá a resposta. As boas obras são como trapo de imundice. Então, mesmo suas boas obras diante de Deus, para efeito de ser aceito como algo de justiça da sua parte, não cola, não vale. Não estou dizendo que nenhum homem natural, nenhum homem que não seja crente, não comete ou exercita ou pratica um ato de bondade. Não, claro que se pratica, muito. Mas o que não pode é utilizar diante de Deus este ato para passar no critério dele, porque diante do critério dele você está cortado da relação com ele. Este é o ponto. Então, usar aquelas obras benignas que você tenha feito aqui e acolá como uma forma de mostrar a Deus e apresentar diante de Deus e ser aprovado por ele, não funciona. Terceira ilusão, soprada provavelmente nos seus ouvidos, você que não tem Cristo, é que não tem do que se arrepender. Talvez grandes pecados que você tenha cometido, mas uma esmolinha aqui, uma esmolinha ali, uma caridade aqui, uma ajuda acolá. Então isso de alguma forma já serviu para abrandar o coração de Deus, então esses pecados não serão um grande problema. Então você... acho até estranho chegar um pastor lá na frente e falar arrependimento, tem que se arrepender. De quê? Sou um homem bom e dou minhas esmolas, faço bem, pago os meus impostos. É difícil, mas tudo bem, pago meus impostos e cumpro tudo direitinho. Sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom empresário, sou um bom empregado. É esquisito ficar lá falando se arrepender de quê? O que, que eu fiz de tão ruim? É ilusão. Aquele que estiver sem pecado, atire pedra, sabendo que não ia ter nenhum. E se a plateia fosse esta, que estivesse diante de Cristo lá, nós, diante dele lá, se ele dissesse esta frase, pegaria todos. E qualquer grupo do ser humano, ou da humanidade inteira, ele poderia escolher a qualquer momento, em qualquer época, em qualquer local, e colocar diante dele ali, aquela frase, pegaria todos. Nenhum. Poderia pegar numa pedra. Nem um. Versículos 8 e 9. Voltando a João 8. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Observe aqui, acusados pela própria consciência. Veja o poder perscrutador da palavra de Cristo. E o alvo foi atingido em cheio. As palavras dele penetraram os corações e as consciências que começaram a doer e latejar. Veja como as consciências deles estavam ou pesadas ou na iminência de entender que estava tão ruim diante de Deus. Porque ele falou, aquilo brilhou nos olhos das pessoas, nas consciências. E o motivo deles, Jesus novamente acertou, era ruim e eles estavam em pecado. Curiosa observação que saíram um a um. É interessante, não foi uma retirada em massa. Pessoal, isso aqui não dá para nós não, vamos embora. Aqui não deu certo, vamos sair, todo mundo. Não foi. Foi uma retirada um a um. E pelo jeito, não está escrito, mas pelo jeito. Cabeça baixa, cada um calado, deu ali, virou as portas e foi embora. Pelo jeito, essa foi a situação. Ora, por que que começou com os mais velhos? Não sei, talvez a consciência mais pesada, que tinha mais pecado ao longo da vida, não sei. Mas é provável. Mas é interessante a observação. Começando pelos mais velhos. Aí os mais novos iam vendo os mais velhos se retirando, e com a consciência pesando também, e foi saindo de um por um. Ficaram dois. Saíram todos, menos uma pessoa, além de Cristo, a própria mulher. Versículos 10 e 11. Perguntando-lhe, pois, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Um diálogo aqui curto, mas muito bonito e muito rico. Só os dois, pessoa a pessoa, olhando nos olhos do outro. Ela poderia ter ido embora também, aproveitando que cada um estava indo, bem poderia ter pensado: opa, é hora boa de escapar daqui, porque eu estou aqui num aperto grande. Eu não sei o que vai dar isso aqui, eu não sei o fim, e eu vou embora também. E ele liberou, quem quiser atira a primeira pedra, a pedra, ninguém atirou, está todo mundo indo embora, eu vou embora também. Vou aproveitar que pelo menos atrás do último eu vou. E não foi. Parece que ela queria ouvir alguma coisa dele. Pelo jeito, ela quis se expor a ele, porque ela podia ter saído. E ela, de fato, ouviria alguma coisa dele, mas tão diferente dos fariseus. Palavras brandas que ele ouviu aqui, de quem estava preocupado com o bem espiritual dela, não em puni-la fisicamente. De quem estava pensando mais no seu futuro, não somente no seu passado. De quem estava querendo aliviá-la de uma humilhação cruel, não esmagá-la pelo seu erro. Ninguém te condenou? E ele enfatiza o fato de que ninguém estava em condições de julgá-la. Em termos de pecaminosidade, então, eles estavam iguais a ela. Interessante isto aqui. Certamente ele aliviou um pouco o vexame e a vergonha dela falando dessas coisas. Ninguém te condenou? Não. Ninguém. Ele igualou todos ali, ela com os outros. Claro. Se houvesse alguém superior a ela em termos de coração e de estar sem pecado, teria apedrejado. Mas não tinha ninguém. Então igualou a todos. Muito interessante isso. Nem eu tampouco te condeno. É preciso explicar essa frase bem.
Há uma semelhança e uma diferença entre Jesus aqui e os fariseus. A semelhança é que ele também não a condenou ao apedrejamento. Os fariseus não condenaram, tanto que foram embora. Então, nesse aspecto, há uma semelhança. Ninguém te condenou? Não. Então, eu também não te condeno. Ou seja, da maneira como eles não te condenaram, eu também não te condeno. Há uma semelhança aí nesta decisão de não condená-la. É importante notar que Jesus não estava falando do perdão de todos os pecados dela. Nem eu te condeno por nada que tu tenhas feito, tu estás completamente absolvido. Não, não. Ele está falando da condenação específica de apedrejamento aqui, conforme dizia lá a lei de Moisés. Mas a grande diferença, que é maior do que a semelhança, claro, era o motivo da não condenação. Os fariseus não condenaram, Jesus também. Por que os fariseus não condenaram? Porque estavam cheios de pecado do jeito que a mulher estava. Por que Jesus não condenou? Uma vez que ele não tinha pecado algum. Então, se alguém poderia tirar uma pedra ali, era o próprio. Ninguém te condenou, não. Agora vou eu te condenar. E eu posso te condenar. Eu tenho autoridade, não somente divina, mas humana, porque não tenho pecado algum. Então, eu vou te atirar pedra. Não. Por quê? Motivo completamente diferente dos fariseus. Três observações que eu quero fazer tentando responder esta pergunta, que não é fácil. Primeira, seria uma punição totalmente desenquadrada da época. Há muito tempo a lei de Moisés, na sua essência, no que ela tinha de fato, sido, a maneira como tinha sido registrada e escrita no Pentateuco, mais os outros livros da Bíblia, do Velho Testamento, há muito tempo a lei havia sido deturpada. Tanto os líderes religiosos quanto o povo andavam em pecado aberto. E já falei daquela impressão de guardar a lei, mas de uma maneira totalmente exterior e hipócrita, ainda mais uma lei misturada com coisas de homens. Então aquela punição, se Jesus tivesse levado a efeito aquela, seria sem sentido. Além do mais, ele estaria enfatizando o ensino errado dos fariseus, de que o mais importante era o pecado exterior, no caso aqui, o adultério. Jesus queria mostrar exatamente o contrário, que para Deus o importante é o interior. Então ele estaria dando força a um tipo de ensino errado daqueles homens lá. Ele não queria isso, iria causar no mínimo confusão nas mentes. O apedrejamento dele com relação àquela mulher não iria contribuir para uma correção muito importante que ele passou o ministério todo dele tentando fazer. Que correção? Que a lei não é só cumprir cerimônias externas. A lei está, antes de qualquer coisa, no coração e deve começar a ser cumprida dentro do coração. E se ele apedrejasse aquela mulher, iria ir de encontro a essa atitude que ele estava tomando o tempo todo no seu ministério, para dessa correção. Segundo, o propósito dos fariseus, já foi dito aqui, era mau. Não era um propósito para melhorar o nível moral da cidade. Não era um afã, um desejo muito intenso de que o povo fosse mais espiritual e cumprisse mais a lei. Não, não. Então ele iria entrar na onda dos fariseus, conhecendo o propósito deles ruim. Não, não. Quase que estaria dando então motivo para isso. Ele não quis. E o mais importante, como eu penso, Jesus estava preocupado com a alma daquela mulher. Ele queria lhe dar uma oportunidade. Ele queria lhe dar uma oportunidade. Ele estava na frente de uma pecadora ali, que ficou, como já comentei, tudo indica, de propósito, sem se retirar, querendo se expor ao que ele tinha para dizer. E ele entende muito de gente e de faces.
e de rostos e de olhares, e mais do que tudo ele entende de coração. Então ele viu que ali estava alguém que queria conversar com ele. E ele interessou-se profundamente na alma daquela mulher e quis dar uma oportunidade para ela. E ele faz uma proposta especial a ela: esquecer a punição legal que ela merecia no aspecto daquela punição física. Não faço isso, mas vai e trate de ter uma vida diferente daqui para frente. E esse final aqui é importantíssimo. Não te condeno. Ninguém te condenou? Não, senhor. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Claramente ele a identifica como pecadora. Ele não passa a mão, como se diz, passa a mão na cabeça. Ele não passa a mão na cabeça dela. Ele não diminui o pecado dela. Nem elimina, muito menos, o tamanho do pecado dela. E nem o estado de pecadora que ela era. Não, ele atesta de uma maneira implícita: não peques mais. Tu tens pecado, mulher. Como se estivesse dizendo isso: não peques mais. E curioso que ele não disse: vai e não adulteres mais. Ele generalizou, querendo dizer que o adultério havia sido um pecado entre vários. Não é a questão em si só daquele ato que ela havia cometido, não. Mas o pecado que ela tinha dentro de si, esse era o problema. E quando diz: vai e não peques mais, fala de uma maneira geral. Olha como você se comporta em todas as áreas da sua vida. Ela precisava de uma vida nova, de uma mudança radical no seu viver. E ela, então, tinha dois caminhos a escolher. Primeiro, não ouvir nada do que ele havia dito lá e continuar na mesma vida de pecado, incredulidade, desobediência. Segunda opção que ela tinha: acatar as palavras de Jesus e arrepender-se profundamente dos seus pecados. Aqui já entra uma obra do Espírito Santo no coração dela. Crer em Cristo, exercendo uma fé recebida do alto. Crer naquele que estava na frente dela como aquele que tinha poder para perdoar os seus pecados. Não apenas aquela punição específica daquele pecado específico, mas todos os pecados que ela havia cometido antes e ainda iria cometer no futuro. E obedecer a ordem dele de levar uma vida diferente e, o tanto quanto possível, sem pecado. Jesus deixou de condenar a punição daquele pecado específico, já comentei, naquela ocasião. Na realidade, aquele pecado da mulher, como qualquer outro, haveria um dia de ser cobrado pela justiça divina. O fato de não ter sido apedrejada ali não quer dizer que aquele pecado específico tenha sido dispensado de ser cobrado um dia pelo grande juiz, aliás, ele próprio. Se ela não ouvisse a Jesus e continuasse na vida de pecados que ela havia levando, ela iria pagar por aquele pecado no inferno. Iria pagar por todos os pecados que ela havia cometido, inclusive aquele no inferno. Mas, se ela obedecesse e cresce nele, o que aconteceria com aquele pecado? Ah, pastor, é claro, aí pronto, seria esquecido por Deus. Não. E aí está a grande maravilha do Evangelho: seria cobrado de Cristo na cruz. A punição de apedrejamento foi dispensada, mas aquele pecado estava ainda em dívida para com a justiça divina. É importante entender isto. E todos os pecados dela, como ele deixou claro quando diz: não peques mais em nenhum tipo, porque todos os pecados serão dados contas por ele, serão cobrados de Deus, por Deus. Então não é que, se ela obedecesse a Cristo, cresce nele e passasse a ter uma vida totalmente diferente, que Deus iria dispensar ou esquecer. Cristo iria pagar
por aquele pecado específico e todos os outros. Era como se ele dissesse mais ou menos assim: arrependa-se, mulher, crê em mim, leve outra vida e deixe que eu me responsabilizo por este pecado horrível e por todos os outros que você já cometeu. E aí está a essência do Evangelho. É Cristo se responsabilizar, pagar por todos os pecados que alguém cometeu. Todos, sem exceção. Quer tenham sido punidos na terra ou não, porque há pecados que Deus pune aqui na terra mesmo, com doenças, até mortes e outros tipos de sofrimento. E alguns ele não pune, porque cabe ele não punir, porque ele é Deus. Como Cristo não puniu este aqui, específico pelo apedrejamento. Mas, independente de terem sido punidos aqui, todo o pecado será punido por Deus. E aqueles que creem em Cristo simplesmente desviam, ou têm desviado a ira de Deus de sobre si, e ela se dirige então e é descarregada em cima dos ombros de Cristo, no Calvário, naquela cruz. Cristo se responsabiliza pelo pecado daquele que crê. E leva, ou tenta levar, com muita seriedade, uma vida diferente. Que proposta Cristo fez para aquela mulher? Curioso é que a Bíblia não fala se ela aceitou ou não. Eu quero achar que ela aceitou, mas é só um querer. E todo mundo aqui fica torcendo para encontrar, os crentes aqui ficam torcendo para encontrar essa mulher no céu. E que ela tenha de fato aceito a Cristo como seu Salvador e tenha então sido aliviada do pagamento dos seus pecados que Cristo fez. E eu digo mais, essa mesma proposta está sendo feita dia após dia, dia após dia, a proposta do Evangelho, aquele que ouve, que reconhece que é pecador. Creia em Cristo, meu amigo. E ele não vai lhe condenar se você aceitá-lo como Salvador, como aquele que pagou pelos seus pecados. Caso negativo, não tem obras que você faça, não tem esmola que você dê, não tem nada que você venha acreditar ou praticar, nada que você possa imaginar vai aliviar uma grama do seu sofrimento no inferno, que é para onde vai aquele que não tem Cristo. Aceite Cristo e todos os seus pecados terão sido pagos por ele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta palavra, que o teu Filho Jesus Cristo tenha sido exaltado aqui entre nós, e que essa palavra penetre os corações, não por mim, que não tenho o poder de penetrar o coração de ninguém. Certamente que a minha voz, fisicamente, as ondas sonoras que ela provoca, entra nos ouvidos, nos tímpanos dos ouvintes, e tem esse poder físico de ser ouvida, mas as minhas palavras não têm o poder de penetrarem espiritualmente lá dentro da alma. Isso não tem, mas o teu Espírito tem. Entrego a ti cada pessoa aqui presente. Nós crentes, muito obrigado, Senhor, porque entendemos a mensagem básica do Evangelho. Entendemos que nossos pecados não foram esquecidos, não foram postos de lado. Eles foram duramente cobrados diante de Cristo e ele os pagou todos, sem nenhuma exceção. E por aqueles que ainda não chegaram a este ponto, pedimos a tua misericórdia, a tua graça, para que se arrependam, creiam e sejam salvos também. Em nome de Cristo. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.